E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cabiúna o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Bandeirantes, hoje vereador e presidente da Câmara Municipal, Alex Borba, e vai falar pra gente a respeito da sua pré-candidatura. É isso, né, Alex? Boa tarde. Bom dia ainda.
Bom dia, Navarro. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos que se fazem presente. Ao nosso presidente aqui do MDB, Marquinhos. Ao seu Roberto, ao meu vice-presidente da Câmara aqui, Magnaldo Teixeira Ribeiro. O Henrique também. Bom dia também ali o Natalino, o Paulinho que trabalha comigo, o Rômulo, a Ângela, também a Camille, o Bilinho também, ex-vereador de Bandeirantes também, que se faz presente aqui.
O lançamento é pré-candidatura. Toninho. Como é que é essa para sair pré-candidatura? Tivemos esses dias aqui alguns candidatos, alguns pré-candidatos, passando aqui pela Rádio Cabiúna, exemplo dos outros, você também é mais um, né, que pediu para a palavra e como pré-candidato fala com a gente hoje. Como que decidiu sair a pré-candidato, Alex?
Na realidade, Navarro, faz um pouco mais de 2 anos que eu fui convidado por amigos do MDB, pelo Marquinho, pelo nosso ex-deputado João Arruda, pelo grupo do MDB, para vir fazer parte do MDB. E durante esse tempo, o Marquinho sempre pregou que o MDB teria pré-candidato a prefeito na cidade de Bandeirantes. Esse é um projeto que o MDB tem em todo o estado, e eu fui convidado e nós viemos trabalhando durante esse tempo para que pudesse o nosso nome ter a possibilidade de a hora que chegasse as pré-campanhas, tivesse em evidência. E isso aconteceu, eu aceitei o convite e viemos trabalhando e hoje estamos aqui, lançando a nossa pré-candidatura.
A gente fala, a pergunta que a gente sempre faz aqui para o pessoal que sai candidato ou sai pré-candidato, né? É a questão do grupo. Eu estou vendo aqui pela quantidade de pessoas aqui, o grupo também está grande, né? Pelo seu lado aí. É um grupo bom, um grupo forte, que pode fazer com que você chegue à prefeitura do município?
Então, Navarro, na realidade o MDB ele sempre foi forte, né? Uhum. E com a nossa chegada a gente também procurou estruturar o MDB para que nós tivéssemos uma condição de ter uma pré-campanha sólida, né? Porque não adianta você só lançar teu nome e não ter condições nenhuma de estar concorrendo. Então, o MDB já vinha com um trabalho de anos e eu vim para somar e nós conseguimos fazer um grupo muito forte. É o que eu falo, o grupo do MDB hoje, de vereadores, pelo que eu acompanho, temos uma vivência já dentro da política, é o grupo mais forte que eu vejo dentro de Bandeirantes. Temos 14 nomes que todos eles têm condições de se eleger dentro do grupo. Então, nós temos um grupo forte e o MDB vem forte para estar disputando essa campanha. E hoje nós estamos lançando nossa pré-candidatura com chance real de chegar lá na frente e o nosso nome ser abraçado pela população de Bandeirantes, com chance real de se eleger a prefeito de Bandeirantes.
Ah, você citou aqui o nome do Marquinho é presidente do MDB municipal, Marquinho. E como é que o grupo, você em contato com o João Arruda, como é que chegou a determinar o nome de Alex Borba? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde à nossa família MDB. Tá bonito de ver aqui, ó. Lotou o estúdio. Até uma orientação da nossa executiva estadual, entendeu, Navarro? Nós participamos da convenção em Curitiba, eu, Henrique, os demais companheiros. A orientação que o MDB lançará candidato a prefeito na maioria dos municípios do Paraná. E Bandeirantes não é diferente. Uhum. O MDB aqui é forte, é fortalecido e é com muita alegria que hoje nós levamos o nome do Alex Borba a pré-candidato do MDB.
Tá certo. Alex, a pergunta que a gente faz também, a gente faz aí para vários pré-candidatos, quando teve aqui o último pré-candidato, a gente também fez essa pergunta. Você, dentro da nossa Câmara Municipal, tem tido algumas discussões, lógico, fazendo o trabalho de vereador, que ainda mais como presidente da Câmara. Como que vê agora? De repente você passar de um lugar para outro, de uma cadeira para outra, né? A questão da pedra e a vidraça que a gente sempre fala aqui. Como é que você está preparado para ser a vidraça e de repente algumas pedras também poderão cair no seu telhado? Como é que dá? Como é que você tem essa visão?
Navarro, na realidade, na Câmara de Vereadores, até chegou aqui meu amigo Carlão Demício, nós fazemos um trabalho de fiscalização. Esse é o trabalho primordial do vereador, né? Fiscalizar contas públicas do município e ver o que está andando certo e o que não está andando. E em questão de ser vidraça, Navarro, eu digo que eu sou um político diferente, né? Eu sou um político que não me esconde, eu estou sempre comunicativo nas redes sociais, eu não fujo das perguntas que me fazem. Então, em questão de ser vidraça, eu não tenho medo nenhum. Até mesmo porque nós temos uma vida de superação, né, Navarro? Uma vida de luta, de trabalho. E eu não tenho por que ter medo de nada que as pessoas, de repente, venham a falar em relação ao Alex Borba. Eu sou um jovem trabalhador, um jovem que ama Bandeirantes e que tem trabalhado muito por Bandeirantes. Isso eu vejo no dia a dia que eu ando, as pessoas elas vêm sempre dar os parabéns para a gente. Também tem algumas críticas também, a gente absorvemos as críticas e tentando melhorar, mas o trabalho que nós temos feito como vereador, ele nos credencia a ser prefeito, um pré-candidato a prefeito e futuramente um prefeito. Por isso eu não tenho medo nenhum de virar vidraça, até mesmo eu sendo presidente da Câmara e as atitudes que eu tenho de confrontar o sistema, Navarro, muitas das vezes a gente já somos vidraça. E mesmo assim a gente estamos mantendo uma postura firme, alinhado com aquilo que a gente pensamos, que é o bem de nossa cidade.
Outra coisa também, Alex, como você tem visto aí a nossa prefeitura na atualidade, o sonho, é lógico que você não vai destacar aqui o seu plano de trabalho, até porque ainda é um pré-candidato, né? E os outros candidatos também devem estar acompanhando o programa. Mas como que você vê o seu futuro trabalho, caso venha a ser eleito à frente da nossa prefeitura, em relação ao trabalho que tem sido feito hoje pela prefeitura atual?
Então, Navarro, o que eu vejo é que Bandeirantes ele tem um potencial enorme de crescer, né? De se desenvolver. Bandeirantes ele é bem localizado, nós temos aqui a BR-369 que passa à frente da nossa cidade. O que falta para Bandeirantes, no meu ponto de vista, Navarro, é uma pessoa arrojada que tenha coragem de fazer as coisas. Bandeirantes ela sempre tem parceiros, deputados bons, que trabalham pela nossa cidade. E eu vejo que as coisas de Bandeirantes eles não acontecem, as coisas que as pessoas realmente querem. As pessoas, o que eles mais pedem é um emprego digno, é uma moradia digna. E esse será os pilares do nosso trabalho. Lógico que não esquecendo da educação, da saúde, mas isso é fácil você fazer, porque isso o dinheiro vem lá de cima, né? Então é só você ser um bom gestor. Agora essas outras coisas que eu te falei, questão da moradia e também do emprego, isso aí tem que ser uma pessoa arrojada que tenha coragem de fazer, que corra atrás das coisas que vão beneficiar essas duas coisas. E é isso que nós vamos pautar na nossa pré-campanha e também na nossa campanha. Você não vai ver eu prometer nada, Navarro, que nós não pudermos fazer. De repente, o nosso plano de governo, ele seja um plano de governo, quando nós formos lançar, é mais enxuto que os outros. Mas pode ter certeza, se caso a população de Bandeirantes acreditar no Alex Borbi lá na frente, a gente tivermos a honra de ser o prefeito de Bandeirantes, tudo aquilo que nós prometermos, nós vamos fazer. Porque eu estou ali na Câmara Municipal e eu sei do que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Então nós vamos levar para a população aquilo que será feito, realmente será feito. E tem muita coisa que dá para ser feita e nunca foi feito na nossa cidade, Navarra. Então, Bandeirantes, que nem eu falei, tem um potencial enorme para crescer, mas infelizmente, por falta de gestão, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a nossa cidade não cresceu aquilo que deveria ter crescido durante toda a sua história.
Mais uma coisa também, Alex, a questão da Parque Industrial. Você falou questão de empregos, né? Nós já tivemos proposta de parque industrial aqui em Bandeirantes e em outros setores aqui da nossa cidade. E os parques industriais que foram aprovados aqui viraram barracões, viraram empresas, viraram oficinas, viraram, enfim, indústrias mesmo, a gente não tem. E temos agora um parque industrial, inclusive temos a área para um parque industrial e até agora também nada foi instalado ali. Você teria aí alguma coisa em relação a isso?
Então, Naval, na realidade, é que nem eu falei, tem que ser um prefeito arrojado, um prefeito que não fique só dentro do gabinete. O prefeito ele tem que sair a campo, ele tem que, lógico, atender os interesses dentro do gabinete, mas ele tem que conhecer a sua cidade, andar no dia a dia, conversar com as pessoas e ver. A primeira coisa que eu acho que tem que ter num parque industrial é você estruturar os comerciantes, os empresários do nosso município, você fazer um parque industrial forte para a nossa população. E lógico, você ir para fora também, trazer empresas. Isso aí, como você consegue? Dando incentivo, mostrando que o seu parque industrial, ele é um parque industrial forte. E como você vai fazer isso aí? A primeira coisa que você tem que fazer é levar esses pequenos empresários que nós temos dentro do nosso município, que querem crescer, mas infelizmente nós se deparamos dentro da nossa cidade com aluguéis fora da realidade para a nossa região, e esses empresários eles acabam não tendo as condições que eles pretendem e precisam para estar crescendo. E muitas das vezes também você vê e viu, e aconteceu isso, de ser entregue a pessoas que não gerou nenhum emprego, que não usou aquele terreno que ele ganhou para a finalidade que ele deveria. E essa é a obrigação do gestor público, você acompanhar se realmente aquela pessoa que está pegando aquele terreno, que ela está ganhando aquele terreno, que ela está adquirindo aquele terreno do município, se ela vai fazer o bom uso daquilo ali. Se não fazer, você de alguma forma você já tem que barrar, porque aquilo ali não tem que ser especulação para a pessoa lá na frente vender e ganhar um dinheiro. Aquilo ali é para gerar renda para o nosso município. Então, não é difícil administrar um município, Navarro, porque o município tem dinheiro. É, que nem eu falo, eu venho da iniciativa privada, né? Na iniciativa privada é difícil, porque você tem que correr atrás, levantar o dinheiro. Não é fácil que nem na administrar uma prefeitura, por exemplo. Porque é só você ter bons relacionamentos na política que você consegue trazer verbas para dentro do município. Nós pegamos aqui na região, que tem várias cidades nossas aqui que estão decolando. Um exemplo, Jacarezinho. Esses tempos atrás eu vi, estava chegando 28 milhões de verbas, você muda o patamar de uma cidade. E como consegue isso? Articulação política.
Você disse a questão, Alex, estamos conversando hoje com o Alex Borba, presidente da Câmara Municipal, lançando aqui a sua pré-candidatura a prefeito municipal de Bandeirantes. A questão de verbas, né? Buscar verbas, buscar e tal. A situação hoje, a gente fala aqui com o presidente do MDB, tem o João Arruda em Curitiba. Qual que é a situação hoje do João Arruda na questão para buscar verbas, tal, com o apoio do João? Qual que é a situação dele hoje? Ele tem aí, ele vai sair alguma coisa? Como que está a situação?
Então, na realidade, o João Arruda é um sonho nosso que ele volte para a política, que ele seja novamente candidato a deputado nas próximas eleições e se eleja, porque Bandeirantes sabe isso aí, não é o Alex Borgo que está falando. O João Arruda fez muito por Bandeirantes, ele era um deputado que era presente na nossa cidade, não só presente fisicamente, mas presente com emendas. Tanto que todas as eleições que teve em Bandeirantes, as votações do João Arruda foram recordes e nunca foram alcançadas posteriormente a saída dele. Então eu tenho certeza que se o João voltasse, era um braço direito que nós teríamos, mas independente do João voltar, o Navarro, o que eu falo, nós temos bons deputados aqui em Bandeirantes que trabalham pela nossa cidade. Se você pegar o deputado Romanelli, que é o nosso deputado que nós trabalhamos, também o deputado Pedro Lupion, também, que é o deputado que nós trabalhamos, eles fazem muito por Bandeirantes, mesmo sendo oposição do Jaelson. Claro que eu também não vou vir aqui e vou mentir para a população, porque esse não é o meu intuito. O Pedro Lupion e o Romanelli, hoje, eles têm outro pré-candidato. Mas pode ter certeza, se lá na frente o nosso nome for o nome que a população abraçar e aceitar, pode ter certeza que eles estarão junto com nós, porque nós temos um bom relato.
Passando
a campanha, vem o trabalho pela nossa cidade, e pode ter certeza que as portas, tanto do Pedro Pion, como também do nosso amigo Romanelli, e também do governo do estado, vai estar de portas abertas para o Alex Borba, para o MDB, tanto que o MDB hoje, ele é base do governo do estado.
Uma outra coisa também, uma pergunta que a gente tem que fazer, porque é o seguinte, nós tivemos aqui um pré-candidato na última semana, o Ney Demício. Você teve também visitando aqui do outro lado do estúdio. Hoje nós temos aqui a presença do Carlão Demício, que estava junto com o Ney naquele bate-papo. Hoje você vem falar da sua pré-candidatura e está aqui também o Carlão Demício. Isso cheira uma coligação mais à frente, não?
Não, eu vou falar para você, a melhor coligação que um político tem é com o povo. Ele coligou com o povo, não tem quem segura. Mas na realidade, pelo trabalho que eu venho fazendo com o Carlão durante esses últimos um ano e meio, dois anos, depois que eu virei presidente da Câmara, que nós corremos atrás, descobrimos as coisas erradas que tinham nas obras, agora nós estamos em outras situações das peças, pelo trabalho conjunto que nós venho fazendo junto ali, lógico que nós temos um alinhamento, mas não tem nada certo, até mesmo porque nós sabemos que as convenções elas só fecham lá em julho, em agosto, né? E isso aí acaba só se resolvendo lá em julho. Então hoje as pessoas veem muitos pré-candidatos, lá na frente pode ter certeza que serão dois ou três. Então muitas das pessoas não entendem o que é um pré-candidato e o que é um candidato. O pré-candidato ele lança o nome dele e na grande maioria das vezes, se a população ela acreditar nesse pré-candidato, o pré-candidato ele leva a sua pré-candidatura até o final. É que eu converso com o Marquinho, falo, Marquinho, se nós tivermos 1% de chance, eu quero ser o candidato lá na frente. Eu não vou abrir mão, mas as conversas com o Carlão, com o Ney, lógico que existe. Assim como existe também com os outros partidos. Nós viemos aqui, mas todos conversam. Se você pegar hoje o atual prefeito com o adversário dele na última eleição, eles sentam e conversam em relação à política. Só que não é passado isso para a população, mas eu, desde quando entrei na política, eu quero trazer uma transparência para a população. Não quero levar mentira, não quero ser eleito da forma errada. Eu quero começar um trabalho da forma certa, porque tudo que começa da forma certa, Navarro, ele termina da forma certa, né? Tem tudo para dar certo.
Antes das convenções, tudo é possível, né?
Navarro, aqui em Bandeirantes você já viu dormir um candidato a prefeito e um candidato a vice-prefeito no outro dia mudar tudo. Então, infelizmente, os bastidores da política, ele é sujo, ele é pesado. Não é fácil você chegar a ser pré-candidata de um partido com força, que nem hoje do MDB. Desde já agradeço o Marquinho e também o Henrique, que foram firmes comigo até esse momento. Não é fácil, Navarro. As pessoas, muitas delas, não acreditam em você, outras preferem outros pré-candidatos. E lá na frente, se você não tiver um alinhamento muito grande com a executiva do partido e esse executivo do partido municipal não tiver um alinhamento também muito grande com a executiva do estadual, o pessoal dá um rasteiro em você lá na frente, você não é candidato a nada mais. Então, graças a Deus, hoje nós temos o apoio do presidente do partido, o Mago também, nosso vereador também, firme com nós também, e lá em cima também nós temos a força do João Arruda, que querendo ou não, mesmo sem o mandato, ele é a força do MDB dentro de Bandeirantes. E ele acreditou, comprou o nosso nome como pré-candidato de Bandeirantes. Ele viu que nós somos uma pessoa que temos palavra, que somos arrojados e que lá na frente tem tudo para que, se as coisas se desenvolverem do jeito que nós pensamos, a gente chegar com força para disputar de igual para igual a cadeira de prefeito de Bandeirantes.
Tá certo. Você é daqui da cidade, Alex?
Sou de Bandeirantes, Navarro. Eu tenho uma vida de superação. Por isso que as pessoas perguntam para mim, você está preparado para ser prefeito de Bandeirantes? Eu vejo muitas perguntas, não só para mim, para os outros pré-candidatos também. Navarro, eu já nasci pronto. Eu perdi minha mãe, eu tinha 1 ano e 15 dias de idade. O meu pai, por motivos dele, abandonou. Eu fui criado por uma tia. Nós morávamos numa casa que hoje é menor que a minha sala. Eu não tinha banheiro em casa, não tinha uma cozinha, morava numa casa de tábua com chão de terra. E desde os 7 anos de idade, quando eu vejo a minha menininha hoje com 7 anos, eu falo, rapaz, como que eu saía com uma caixinha de sorvete geladinho nas costas para vender e atender nossa cidade, para ajudar nas coisas da minha casa? Então eu já nasci pronto para a vida. Eu não murmuro pelas coisas que não acontecem na minha vida, eu luto. Então, Alex Borba é um jovem que deu certo, tinha tudo para dar errado, Navarro. Eu tinha tudo para
ir para outro caminho.
E graças a Deus eu escolhi o caminho certo. Já tive altos e baixos na vida, ninguém é perfeito. Não tem? Quando você vê uma pessoa que ela é muito perfeito, muito dono de si, não existe. Santo, só existiu Jesus Cristo. Então eu também tenho defeitos, mas eu sou um jovem batalhador, um jovem que corre atrás das coisas e sempre lutando. Então, o Alex Borba é esse, é um jovem que nasceu lá de baixo, que não tinha condições nenhuma, que trabalhei toda a minha vida. Eu não lembro um dia da minha vida que eu falei assim, eu tirei uma férias, assim. Era sempre trabalhando desde criança, sempre tentando ter uma vida melhor, levar uma vida melhor para minha família, e graças a Deus hoje eu tenho essa condição. Por isso que eu falo, eu amo Bandeirantes, porque Bandeirantes me deu essa condição. Eu poderia muito bem ter ido embora de Bandeirantes, mas você vê, eu nem viajo muito, Navarro. Quando eu vou viajar, eu já fico louco para voltar. Minha mãe fica brava comigo, porque fala, pai, você já chega, ela já quer ir embora. Porque eu amo essa cidade. Eu quero ter uma Bandeirantes melhor, não só para mim, para minha família, mas para todas as pessoas que moram nessa cidade. É que nem eu estava pensando hoje. Cara, eu vim lá de baixo. Isso também não é mérito nenhum para ser prefeito. Só estou falando que eu, tipo assim, que isso também me credencia. Porque eu lembro que quando eu tinha 9, 10 anos, Navarro, eu levantava de madrugada para ir tirar ficha para minha avó, que nessa época minha avó estava bem doente e ela não tinha condições de ir, nem ela, nem meu avô. Eu tinha 9 anos, eu e meu irmão, nós íamos junto. Imagina uma criancinha de 9 anos sair para tirar ficha. Então eu sei o que tem que ser mudado na nossa cidade, eu sei o que tem que melhorar, eu sei o que as pessoas mais simples e mais necessitadas passam na nossa cidade. E
Você disse que poderia talvez ter ido para um lado errado. Eu posso citar aqui uma coisa que aconteceu aqui, porque eu estou aqui já há mais de 20 anos aqui na rádio, né? E sempre fazendo programa policial, que eu entrei no lugar do Paulo Campeão. E tinha um homônimo seu na cidade de Andirá.
Andirá.
Alex Borba. Alex, e o cara dava um trabalho danado para a polícia. Um dia fiz aqui o programa falando Alex Borba tal. Me chega bravo o homem aqui, rapaz. Mas que tá falando do meu nome, que não sei o que e tal. Eu falei, mãe, como assim, velho? É o Alex Borba, mas quem é você, Alex Borba? Você mora aqui. Eu falei, mas esse aqui é Andirá, não tem nada a ver com você. Aí ele falou, meu Deus do céu.
É, cara, porque na real, sabe o que aconteceu? Tem uma história, isso aí, pra contar rapidinho, né, pra eu não falar isso aí.
Não é esse aqui, do jeito.
Eu tinha acertado um serviço, até com o dono de esse cliente, ele é dono do mercado. E aí ele escutou a entrevista, escutou isso no ar, e eu com o serviço fechado com ele naquela luta, porque eu estava tentando levantar minha vidraçaria. Daqui a pouco o cara falou, eu não vou fazer o serviço mais não, o rapaz aí foi preso, tal, tal. Eu falei, minha nossa parecida. Aí eu fui pegar e fui ver o que tinha acontecido. O nome do rapaz lá é Alex Vieira Borba, E o meu nome é Alex Borba, o nome do meu pai é Milton Vieira Borba. Então, cara, você vê, tudo pra tentar prejudicar a gente. Mas daí eu fui, conversei, deu trabalho pra reverter. Aí liguei aqui, na realidade, vocês foram muito, muito solícitos. Desde aquela época, vocês falaram na rádio que, ó, não é o rapaz de Bandeirantes, o rapaz conversou com a gente. E isso aí acabou nos ajudando, né, Val?
Quase me pegou pro colarinho. Ó, Alex, fala outra coisa aqui também. Como a pergunta que eu fiz, né, você nasceu em Bandeirantes. O seu sonho, já que você nasceu aqui, passou perrengue e tal, tal, tal. Uma situação que você está hoje, é um empresário bem situado aqui na cidade. Como que você sonha em ver a nossa cidade? Não vai falar seus planos de governo, mas o que você sonha aqui com essa cidade? Para transformar a Bandeirantes.
Eu sonho que os jovens da nossa cidade, eles não precisam ir para fora da nossa cidade para ter uma vida melhor. E que as pessoas de fora precisam vir em Bandeirantes, porque Bandeirantes tem um potencial grande de gerar empregos, de dar condições a essas pessoas de fora, vir para a nossa cidade. Hoje não é isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas, os jovens, meus amigos, indo embora de Bandeirantes. E também, esse é seu sonho. Você teve filhos que foram embora aqui em Navarra. Por quê?
Os dois.
Porque a nossa cidade, ela não dá condições das pessoas realmente ficar aqui. Então eu tenho o sonho de ver uma cidade com grande geração de emprego, que a nossa região também possa usufruir da nossa Bandeirantes grande, porque nós, todo mundo fala aqui, o Norte Pioneiro é a região da fome,
a rota da fome,
cara. Você acha, nós com todas essas riquezas que nós temos dentro do nosso município, da região, a gente tem que escutar isso. Você parece que a hora que você sai do norte do Paraná, nossa, que você está vivendo em outro estado, e não é isso que eu quero para a nossa cidade. Então eu sonho com a cidade que ela dê condições de emprego, de moradia, que as pessoas, elas tenham dignidade. E por isso que eu estou na política, Navarro.
Tá certo, Alex. O pessoal perguntando, eu tenho perguntas que a gente faz, tem perguntas que não tem como fazer, agora o pessoal pergunta como você vai conseguir, o que você conseguiria de verba para Bandeirantes caso você chegasse. Não é assim, a verba, não tem como hoje, como pré-candidato, a pessoa chegar e destacar aqui, vou conseguir tantos mil para Bandeirantes. Isso não existe, gente. Essa pergunta aí não dá, essa não tem cabimento, não é? O Paulinho, só dá uma olhada na internet, está legal, não sei se é muita gente ouvindo, mas o colega está dizendo que está impossível de ouvir aqui pela internet, né? Só dá uma olhada e ver como é que está a situação aí, tá bom? Ô Alex, mais alguma situação, alguma coisa que você queira destacar mais aqui na sua pré-campanha, na sua pré-candidatura aqui para os municípios que estão acompanhando o programa?
Naval, na realidade, em questão a verbas, emendas, o que que eu penso de uma gestão? Vou falar só rápido. Eu acho que uma gestão, ela tem que ter um setor que seja ágil em projetos. Porque, Navarro, se você for nas secretarias do Estado, tem muita verba para todos os setores. Se você for nos ministérios do nosso país, se perde dinheiro lá. Por quê? Porque os municípios não têm projeto. Então, se tiver projeto, Navarro, você traz dinheiro, você transforma o município. Mas para isso você precisa do quê? De pessoas. Você precisa de incentivo aos funcionários públicos, para que esses projetos eles se agilizem, entendeu? Então, em questão a verbas, isso pode ficar tranquilo, que lógico, no nosso plano de governo a gente vai falar mais sobre isso aí, mas isso será um dos carro-chefes que eu vou ter na minha pré-campanha e na minha campanha, porque verba no nosso país, Navarro, pelo tanto de impostos que nós pagamos, elas se perdem e se perdem de muitas. Por quê? Porque os municípios eles não têm projeto. A partir do momento que vocês, que o município, ele tem projetos para o esporte, para a saúde, para a educação, para a segurança, você consegue trazer muitas e muitas emendas que nem são de deputados, são dos ministérios que para dentro da nossa cidade, do Ministério da Secretaria do Estado.
É questão também quando vem verba, Alex, você como presidente da Câmara e está sempre de olho, né, no caso de todos os vereadores, quando vem verba para o município, aquela verba é destinada àquela situação. E não tem como ele pôr em outro lugar aquela verba. E como é que fica? E tem um prazo. Se não executar até aquele prazo, acaba também, parece, perdendo aquela verba.
Então, existem verbas que elas são carimbadas, né? E existem verbas que elas são de fonte livres. E as verbas carimbadas tem que fazer elas, usar elas o mais rápido possível. Não é isso que acontece. Muitas das vezes o que acontece, Navarro, pela burocracia e também pela falta de capacidade, aí eu falo humana, essas verbas elas são demoradas de ser usadas, e quando você vai usar ela, de repente, vem lá 400 mil reais para você comprar uma máquina. Hoje, o município, de repente, só tem que entrar com 50 mil reais. Já aconteceu isso nessa gestão. Daqui a pouco, essa mesma máquina vai estar valendo 1 milhão e 200, que nem aconteceu agora. Você vai perder os 400 mil, porque o município vai colocar 800 mil de contrapartida. Então, você tem que ter agilidade dentro das secretarias. Para quê? Para que você não perda essas verbas. Então, o que você tem que fazer? Chegou as verbas, as emendas, você tem que ter prioridade naquilo ali. Porque ela vem, depende de você fazer os processos mais rápido possível para que essas verbas sejam usadas naquele momento inicial ali. Porque naquele momento é um valor aquilo que você vai gastar com ela. Passou o tempo, aquele valor vai subindo, que você vai comprar, daqui a pouco você não consegue usar essa verba. Daqui a pouco você tem que colocar mais dinheiro do que a verba no nosso município. Ó, só voltando a falar do João Arruda aqui, porque é o nosso padrinho político aqui nessa pré-campanha. Aquele trecho que liga aqui, Bandeirantes até o São Miguel Arcanjo, o João Arruda era deputado, ele mandou uma verba de R$900 mil. Até hoje não foi usada essa verba ali. Agora, você imagina o que daria para fazer naquela época e o que dá para você fazer hoje?
Seria aquela verba que ia fazer aquela pista de caminhada, aquela coisa,
entendeu? Ali, de repente, lógico que com os R$900 mil você não conseguiria, mas o município ele teria que colocar muito menos dinheiro do que ele tem que colocar hoje. Aí já começa a burocracia também, porque a obra não se executou e também a dificuldade de você usar esse dinheiro. Vou dar outro exemplo aqui, a Santa Terezinha. Isso também é uma coisa que o João Arruda correu atrás lá atrás e conseguiu. Só que pela demora da Santa Terezinha da execução da obra, daqui a pouco o governo do estado, o governo federal já mudou, já saiu um presidente, entrou outro, um já entende de um jeito, outro já entende do outro, vai tendo para o terceiro presidente depois que o João Arruda saiu. E então, se tivesse concretizado já lá no primeiro mandato, estava o Temer nessa época, opa, já tinha entregado a Santa Terezinha, mas por quantos anos está se enrolando isso aí? Se enrolou na última gestão, está se enrolando nessa aqui, aí daqui a pouco o governo federal já não manda mais a verba, o município já tem que tirar dinheiro que ele poderia estar gastando na saúde, na educação, nas coisas de dentro do nosso município, para terminar algo que estava garantido no governo federal. Então tem que ter agilidade. Se não tiver agilidade, Navarro, tudo aquilo que os vereadores, porque na grande maioria das emendas, os vereadores se ajudam. Os vereadores correm atrás, não é executado. Eu, por exemplo, eu tenho uma emenda que eu consegui com o Romanelli em 2021 para fazer uma quadra lá no João Teodoro. Até hoje não deram andamento no meu projeto. Hoje você vai fazer uma quadra, hoje você faz meia quadra. Metade da metade da meia quadra. Você acha que vai ser usada essa verba? Não vai, vai se perder. Então o vereador corre atrás, faz o trabalho, e infelizmente, por falta de agilidade por parte do executivo, essas verbas, a hora que você vai usar ela, não dá para usar no destino que ela tem que ter. Aí por isso que se perde as verbas, as emendas.
Para a gente não ficar, para não ficar diferença entre um candidato e outro, entre um pré-candidato e outro, a gente está sempre meia hora, né? Já está quase dando o nosso horário de meia hora, o Alex. Mais um destaque, alguma coisa que você queira falar para fechar para os seus ouvintes daqui, que eu sei que está ouvindo?
Navarro, eu só queria agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente, também a minha família, minha esposa Érica, minha filha Lavina.
E o que está chegando?
E o Telzinho que está chegando, mais 3 semanas já está chegando aqui, uma bênção de Deus na nossa vida. Toda a minha família, minha tia que me criou, Marlene, meu irmão Dinei Borba, que é meu orgulho, sargento da Polícia Militar. Em quem eu me espelho, agradecer ao Marquinho, ao Henrique, ao Magro Teixeira, a todos os pré-candidatos a vereadores, Vitão, o seu Robertinho Trindade, parceiraço nosso, o Natalino, a Tuca, o Bilinho, a Ângela que está ali, a Camille, o Rômulo, esposo dela, o Carlinhos, o Paulinho, que trabalha comigo também, nosso pré-candidato também, a Karina Ragazzi, a Rogéria, o Petrônio, o Matheus, filho do Dr. Guiberto, o Toninho, o Bochecha, que estão acreditando no nosso trabalho. Também o Barnabé chegou aqui, agradecer também.
Júlio César,
o Júlio César, filho do Oreste, também está por aqui também, nosso pré-candidato. Agradecer o Ney Demício, que chegou aqui também junto com o Carlão, e nos dá força para a gente lá na frente ter um grupo forte para disputar a eleição. Porque sem grupo, Navarro, sem grupo, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Também chegou nosso amigo aqui, Claudinho, também, presidente da CEAB. Então você vê que hoje nós temos um grupo forte, o Navarro, para lançar nossa pré-candidatura. Não desmerecendo os outros grupos também, que são grupos fortes também, mas nós temos igualdade para estar disputando. Então, eu agradeço esse pessoal, que são o pessoal de primeira linha, agradeço também o Gustavo Frois, o Guilherme Rosa também, que estão junto com nós, o Juninho Trindade, filho do seu Robertinho. Que esse é o nosso primeiro time que está aí no Val da Academia, e com o tempo essa família ela vai crescer, né, Navarro?
Deixa eu falar, você falou questão de vereadores aí, do grupo, está fechado, você conseguiu, já está tudo certo, a porcentagem que tem para mulher, conseguiram também, está tudo certinho?
Navarro, a Dani também lá também, que é a acupuntura também, nossa pré-candidata. Navarro, nós estamos com pré-candidato sobrando, graças a Deus. Nós já viemos com trabalho há muito tempo em relação aos pré-candidatos, que nem eu falo. Eu nunca vi em Bandeirantes uma chapa que nem o MDB fez de mulheres. Nós temos uma chapa que todas as mulheres têm condições de se eleger. Falei para os meninos aqui, até falei para o Magno é vereador do nosso município. Magno, toma cuidado. As meninas são fortes, as meninas vão fazer voto e todas elas têm condições de se eleger. Então o MDB vem com um grupo muito forte para disputar essas eleições no legislativo. Então tenho certeza que nós vamos eleger bons vereadores, vereadores que vão representar a nossa população, porque nós temos vereadores de pré-candidato, vereadores de todo o segmento e vereadores de qualidade.
Hoje nós temos duas mulheres na Câmara, poderemos ter mais então, na próxima?
Eu acredito que na próxima nós vamos ter pelo menos umas 5, Navarro.
Ó.
Se Deus quiser, porque é bom a mescla entre homens e mulheres, porque a Câmara, que nem eu falo, se fosse para ter uma opinião, só era um vereador, somos 13. Para quê? Para que tenha divergência de ideias, para ter o debate. De repente, alguns momentos, a proposta do Alex Borges vai ser melhor, outro vai ser do Mago, outro vai ser das vereadoras, mas o que tem que ter é a diferença de ideias, de pensamento, Navarro.
Tá certo, Alex, a gente quer agradecer, né? Agora ó, meio-dia e 27, a gente começou, faltava uns 3 para o meio-dia, mais ou menos, né? Isso. Agradecer a sua presença aqui, né? Ah, e desejar sorte para você, como desejamos também para todos os outros. É claro que um só vai ganhar. E a gente espera, né? É lógico, dentro da democracia brasileira, que funcione dessa vez a nossa democracia e que você tenha sorte também na sua pré-candidatura, tá bom?
Navarro, agradeço muito a oportunidade, desejo também aos outros pré-candidatos, que isso é um sonho de todos, né?
Uhum.
Que façam uma pré-campanha, os que forem candidatos lá na frente e caso tenha sucesso, que faça um grande mandato pela nossa cidade. Vou torcer, se de repente não for eu, lógico, eu quero que seja eu o próximo prefeito de Bandeirantes, mas se não for eu vou torcer para que aquela pessoa que a nossa população escolher, que seja o melhor prefeito que nós tivemos na história, porque a nossa cidade indo para frente vai bem para mim, para você e para todas as pessoas que moram aqui. Que nem eu falei, eu amo Bandeirantes. E só para finalizar, só depende da população. Se a população acreditar e levar o nome do Alex Borba, vai ter as pesquisas que vão estar correndo nos próximos dias, nos próximos meses, e vai depender da população. Se o Alex Borba enxergar que tem 1% de chance de ser o candidato a prefeito de Bandeirantes, Navarro, você pode ter certeza que eu não volto para trás. Eu sou um rapaz corajoso, eu não dependo da política, eu não vivo da política, eu estou na política para fazer o melhor para a nossa população. E se lá na frente as coisas na política para mim não for o que a população quer, eu sigo a minha vida, volto para minhas empresas e vou trabalhar, Navarro.